I'm turning now to Paul's letter to the Romans, chapter 3.
Eu estou abrindo agora na carta de Paulo para Romanos, capítulo 3, versículo 11. Capítulo 3, versículo 11. Estas palavras: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Eu gostaria de adicionar o versículo, o capítulo... Versículo 18, não há temor de Deus diante de seus olhos. E nosso título essa noite é a vagueza espiritual. E eu gostaria de tentar apelar a qualquer amigos presentes conosco que são vagos espiritualmente, vagos no que eles creem. Algo que eu descobri ao passar de muitos anos é que as pessoas que são vagas em seu entendimento espiritual e sua crença nas coisas espirituais, geralmente não gostam de ser importunados. E o caráter da pregação, qualquer tipo de pregação pública, talvez dê a impressão de estar bullying, de estar importunando. Então, eu não quero dar essa impressão. O que eu quero é argumentar, é explicar, é persuadir sobre vagueza espiritual. O versículo 11 aqui diz: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. O apóstolo Paulo está falando sobre ambos, judeus e gentis. Ele fala antes deste versículo, ele está falando sobre os judeus que são extremamente religiosos, mas eles erraram em suas atitudes. E ele fala sobre os gentios, que eram fanaticamente pagãs, religiosos pagãs. Então, ele está falando sobre um povo que, em suas maneiras e diferenças, eles eram intensamente religiosos. Ainda assim, eles não entendiam. Não entendiam nem mesmo suas próprias religiões. Eles tinham um entendimento vago do que era para eles crerem. Poderíamos dizer que entre... Por isso temos aqui na Bíblia, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Existem duas observações distintas: ninguém que entende a doutrina de Deus, o caráter ou a natureza de Deus, a natureza da alma humana. As pessoas não se entendem espiritualmente, as pessoas têm falta de entendimento, mas eles estão felizes assim. Não tem ninguém que busca Deus, não há ninguém. Essa falta de entendimento não faz com que eles tentem buscar. Eles não querem buscar informação, eles estão felizes dessa maneira. Essa é uma pessoa vaga. Não estamos falando de ateístas, necessariamente, pessoas que tiram da sua mente qualquer ideia de Deus. Estamos falando daqueles que supõem de ter essa ideia. Mais ou menos 77 pessoas aqui na Britânia que dizem crer em Deus. Porém, ainda assim, eles são vagos em sua crença. Eles não têm uma vista clara de Deus, ou entendimento das coisas de Deus, ou da natureza da alma. E eles não se importam ser dessa maneira. Eles estão felizes em estar nesta condição. Ninguém se sente ansioso de buscar mais, entender mais, porque isso pode custar eternidade. É importante. Eles não dizem, vamos descobrir, é importante, vamos buscar. As pessoas estão felizes em estar vagos em suas ideias. Eu também era muito vago no meu entendimento. Então, eu entendo essas pessoas. E se você é vago em sua crença, ideia sobre a fé, você não ignora completamente a Deus, você não se chamaria de ateu, mas você está feliz nesta posição, parece para você estar numa boa posição. Por quê? Ser vago em sua crença, você pode se sentir alguém com a mente aberta, você não quer ser um fundamentalista, você não quer ser um religioso extremo. Então, ser vago não é algo ruim a admitir. Se alguém te acusar, você não se importa. Você não pode ser acusado de ter forte, de ter implicâncias ou críticas de outras formas de ver religião, negar outras posições. Você não quer estar nessa posição. É muito acomodado ser vago. É muito generoso espiritualmente para com outras pessoas. Não é ofensivo, é inofensivo ser vago. E talvez se você pense, é ofensivo a Deus? Se Deus é real, se Deus é definitivo, e se Deus conhece a sua mente, e se Deus tem as suas vistas sobre a raça humana, padrões, objetivos para o ser humano e para a mente deles, então segue que seria muito ofensivo para Deus ser alguém tão vago, com a mente tão aberta, aceitando qualquer opinião, qualquer coisa certo, tudo bem. No ponto de vista de Deus, é errado. É uma posição errada de se estar. E não é produtiva também. Ser vago em sua, da maneira que você vê a religião, isso nunca vai te levar a nenhum lugar. Você nunca vai ter um propósito na sua vida espiritual. Se Deus está lá para ser achado, você não vai achá-lo. Você não consegue fazer isso. Você é vago. Você não tem entendimento claro. Então pode parecer alguém que é generoso, uma posição de alguém generosa, está aberto para qualquer ideias. Porém, se existe um Deus no céu, e se existe uma alma, então nós estamos brincando com uma das áreas mais perigosas da vida. Esse é o aspecto eterno da vida. Este é o aspecto espiritual da vida. É o mais importante. E ainda assim, a maneira que vemos é ser vago, é completamente, não é produtivo. Você não consegue falar sobre nada, sobre esse religioso. Ah, eu sou vago, eu não sei, eu acredito em Deus, mas eu não sei como que Deus é, a sua pessoa. Eu não sei se é possível me relacionar com Ele. E eu não sei o que eu penso dEle, para falar a verdade. É muito improdutivo ser assim. Eu não sei quais são os planos de Deus, o futuro desse mundo, a minha alma. Você não pensaria nunca, sonharia em ser vago assim em alguma outra área na vida. Na sua profissão, por exemplo. Eu trabalho com contas, mas eu não sei onde eu coloco essas colunas, ou como eu defino isso, aquilo, ou como eu somo ou subtraio. Eu trabalho com contabilidade, mas eu sou vago. Você não pode ser vago como um médico? As pessoas dependem de você, a vida das pessoas dependem de você. Você não poderia ser vago? Ou mesmo cozinhando, misturar qualquer coisa e esperar que dê certo. Se você é um piloto também, temos um vago piloto, todo mundo sairia correndo, ninguém iria querer voar naquele avião. Em nenhuma outra área da vida você poderia ser vago. Você não pode ser vago como uma pessoa que está indo viajar. É uma ilustração louca. Chegar no aeroporto, você não sabe onde você quer ir, que horas que você vai, onde você tem que ir. Você é vago. Ainda assim, na área mais importante da vida, a área espiritual, nós pensamos que tudo bem ser vago. Não é, amigos. É loucura ser vago nessa área. Eu disse que eu não queria atacá-los assim com as minhas palavras, mas só conversar, só passar essa mensagem. Mas às vezes é difícil, porque é importante. é um assunto moral. Talvez você nunca tenha pensado dessa maneira, mas ser vago em termos de religião, coisas espirituais, é um assunto moral. Talvez você nunca percebeu isso. É um escape. É uma falha para pensar em Deus ou eternidade. É recusar focar ou pensar. Eu sei que eu posso estar te chateando e te irritando agora, mas eu tenho que dizer que recusar pensar, ser vago em religião, é contra Deus, é uma coisa que fazemos por vontade própria. Talvez você nunca pensou nisso. Talvez você diga: eu não quero ele, eu não quero pensar nele. Eu vou continuar vago. É intencional que você faz isso. Eu sei que não é possível dizer que não existe Deus, talvez você diga. Isso vai contra o seu instinto. Todos temos um instinto por Deus. Não, você não quer ir tão longe quanto ao ateísmo, mas você também não quer honrá-lo, você também não quer obedecê-lo, você também não quer descobrir sobre ele ou descobrir qual é a sua posição diante de Deus. Então você escolhe ser vago. E o diabo, sim, o diabo sussurra em seus ouvidos e diz: é bom ser vago. Você é uma pessoa inofensiva, é uma pessoa que concorda com todo mundo, que tem uma mente aberta. E isso é bom. Mas não é, queridos amigos, é contra Deus. E desculpa, deixa eu falar algo. Estou fazendo o que eu falei que eu não ia fazer, mas o que quer dizer é que você tem um coração mau, descrente, ímpio. Esses são os termos bíblicos. Então você tem que tomar cuidado, queridos amigos. E deixe-me dizer algo sobre o poder de depravação que a vagueza dá. Ela rouba de você, ela tira potenciais preciosos, potencialidade preciosas. Você não pode ser vago, você não pode manter essa atitude e dizer: eu não quero ser definitivo. Eu acredito que isso é ter uma mente pequena. Você dizer: eu quero ter uma mente aberta. Pense o que isso vai tirar de você. Ser vago espiritualmente tira de você qualquer forma real de ver Deus. Você não pode vê-lo como ele realmente é. Você não pode aprender sobre ele, porque você deve ser vago. Você deve estar no meio de um estado de ignorância. Você não conhece a perfeição de Deus. Você não consegue entender seus atributos perfeitos, que ele é espiritual, que ele é infinito, que ele é eterno, que ele é todo conhecido, que ele é santo e perfeito, e ele odeia, abomina pecado, que ele é justo, que ele é soberano, que ele é poderoso, que não existe nada que ele não possa fazer. Ele é amor, ele perdoa em seus termos e ele restaura. Ele é pessoal, ele associa-se com pessoas e ele pode ser conhecido. Esses atributos definitivos, esses aspectos de Deus que a Bíblia ensina de capa a capa, você não está aberto para eles. Eles são muito definitivos, muito fixos, grandes como eles são, e você ignora essas coisas, você se afasta dessas coisas. Então é muito depravado ser vago, você não consegue ver essas coisas, você perde tudo isso, você não consegue ver quem realmente Deus é, você não consegue entendê-lo. Tudo foi roubado de você pela vagueza. Você quer mesmo ser vago por toda a sua vida? Até que você envelheça, para que você encare a morte, a eternidade, sem ver quem é Deus, suas características, seus caminhos, queridos amigos. Você é depravado, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, seu caminho de salvação, a maneira que ele salva o ser humano perdido. Vamos conversar sobre isso depois, nós estamos afastados de Deus. Mas se você é vago, você é depravado de qualquer conhecimento de si mesmo, você nunca vai se conhecer quem você é, como que você foi feito e como Deus te formou e qual é a sua constituição, sua pessoa. Você nunca vai entender a si mesmo verdadeiramente. Você nunca vai entender que você tem uma alma, um elemento eterno, uma parte de você. Você tem uma alma que potencialmente pode se relacionar com Deus e interagir com Ele. Mas ela está dormente, inativa. Sua dimensão espiritual não faz nada e você nem entende que está lá. Porque você não quer conhecer essas coisas. Aqui está a Bíblia, te ensina coisas definitivas. Diz que você tem uma alma que pode se relacionar com Deus. E você pode tê-lo, estar em contato com Ele. Mas isso é muito definitivo. Você não quer isso. Isso vai te trazer em comunhão com Ele. Queridos amigos, você é depravado do conhecimento da alma e comunhão com Deus. Você não quer ser vago em assuntos religiosos. Você não vai conseguir se ver como um pecador caído. Você não entende a queda do homem e que somos pecadores, rebeldes contra Deus por natureza e por escolha. E temos corações caídos e precisamos da salvação de Deus, precisamos do perdão de Deus. Precisamos do seu poder renovador, vida espiritual em nós, um novo caráter, um novo coração para ser dado a nós. Você não entende essas coisas, é tudo muito vago. As pessoas são só pessoas. E você sabe, você pode tentar e seguir ensinamentos psicológicos, constantemente eles mudam, e o ensinamento teórico psicológico, ensinam vistas diferentes da personalidade humana, você vai ficar completamente confuso. Mas você não vai aprender da Bíblia. Por quê? Porque você é vago. Espiritualmente, você tem uma alma, você tem um coração caído, você precisa de redenção e que Deus pode salvá-lo e mudá-lo. E reconstruir a sua vida, você é separado dessas coisas, você não sabe que você tem um destino rejeitado por Deus para a eterna punição. Isso depende se você buscou Ele, viveu por Ele, ou não, mas você é muito vago, você ouviu isso, mas não te toca, você não leva a sério essa mensagem. Queridos amigos, não sejam vagos em coisas espirituais. A vagueza vai tirar de você, vai te depravar, vai te arruinar, vai te deixar ignorante e confuso e fora de qualquer experiência com Deus. É porque te machuca que eu quero te persuadir, é porque vai te arruinar que eu quero te convencer. Eu não só quero estar aqui e eu não quero que vocês se sintam insultados, não, ou te julgar, isso não é a maneira da Bíblia. Eu estou pregando por você, pela sua vida eterna, pela sua felicidade. O que você vai alcançar nessa vida, você não pode ser vago. Ter uma crença vaga é o seu inimigo. Ele acaba com seus pensamentos. É como se fosse um veneno, ele envenena seus pensamentos. Ele te limita, ele me limita a Deus, faz com que Deus seja só um homem, um nome, Deus, um tipo de ser espiritual. Você não conhece nada sobre Ele. Bom, eu diria que vagueza nos faz ser até pessoas arrogantes. Se eu sou vago na minha crença espiritual, eu tomo autoridade de julgar. Eu penso assim, se eu vou acreditar em Deus, eu quero que meu Deus seja assim, Eu quero que meu Deus seja desse jeito. Então, eu moldo Deus do jeito que eu quero. Que posição arrogante é se encontrar assim? Pense. Eu não quero que meu Deus seja um Deus de justiça. Eu não quero que meu Deus puna a ninguém. Não, não. Meu Deus não vai ter essas características. Eu estou fazendo meu Deus. Eu crio meu Deus. Uma crença vaga é assim: eu decido o que é certo e o que é errado. Eu escolho o que eu quero. Isso faz uma pessoa arrogante. Talvez você nunca pensou dessa maneira, mas te coloca num pedestal e faz você ser aquele que decide o que é certo e o que é errado. É isso que a vagueza traz. Ninguém gosta de uma pessoa arrogante. Você sabia que é isso que vai fazer de você a vagueza? É assim que vai fazer você pensar alguém que molda Deus? Você que vai pensar na eternidade da maneira que você quer? É isso que vai fazer com você? A crença vaga vai envenenar a sua mente. Você não vai acreditar em comunhão com Deus. Comunhão com Deus, conhecê-lo, orando para ele, conhecendo o amor de Deus, conhecendo, sabendo que ele é meu Deus, aquele que direciona meu caminho, minha vida. A vagueza não permite isso, não. Vai depravar qualquer tipo de comunhão com Deus. Você nunca vai buscá-lo. Temos em Apocalipse, Deus falou com toda autoridade tudo o que sabemos sobre Deus. É ele falando com esse mundo através da palavra de Deus, através da Bíblia. Ele deve ser um Deus de revelação. E eu vou ouvir e crer e obedecer. Tira isso de você. Eu sou o ator, você diz, da minha crença. E também nega a transformação moral que vem em para um crente em Cristo, não acredita em transformação moral. Eu sou um crente vago. Não, não, não. Eu não quero ter que aceitar padrões, valores. Eu não quero ter que seguir algo. Nada disso. Então, você nega essa transformação. Você nunca vai melhorar na vida. Você nunca vai conseguir vitória nos seus pecados. Você nunca vai amar a Deus realmente e segui-lo, porque você é vago. Você não crê ou não submete a um Deus que pode mudar as pessoas, com que façam que eles sejam pessoas novas e mudam-os e faz com que eles tenham poder para avançar. Vaga, a vagueza, ela mata a fé. Ela nega de você todas essas coisas. Você passa pela vida numa vagueza, não acreditando em nenhum relacionamento sério com Deus. E principalmente não gosta de coisas como a morte expiatória de Cristo, que o Filho de Deus veio, sofreu e morreu na cruz do Calvário. Especificamente para tirar a punição do pecado no lugar de todos aqueles que virão a Deus, confiando nele. Esses detalhes, uma crença vaga não pode processar, não pode aceitar. Então, as palavras do apóstolo Paulo, aqui no versículo 9, ela aplica-se ao crente vago, pois que somos nós mais. Estamos todos debaixo do seu domínio. Exposição vai decidir o pecado. Bem, deixe-me dizer algumas coisas sobre a crença firme. O oposto de ser vago. Eu coloco a minha fé na palavra de Deus, em como ele se descreve, em como ele explica meu ser e meu caráter, minha necessidade espiritual. Eu coloco a minha fé no que Deus disse, no que Deus diz. Ah, Deus Ele comenda a sua revelação para nós. Pense na fé cristã, queridos amigos. Só pense que Cristo veio a esse mundo para sofrer e morrer por pecadores. Será que Deus só disse isso em sua palavra? Quando você abre a Bíblia, existe um lugar onde diz no Evangelhos que, de repente, vem a você a revelação de que Cristo vem ao mundo para sofrer e morrer pelos pecadores. Não. Deus, ele busca ajudar-nos tanto a crer que ele começou a profetizar muitos e muitos anos antes, milhões de anos antes, no início da Bíblia. Você abre a Bíblia, página 1, a Apocalipse, como fala do Salvador que viria, e continua falando na Bíblia inteira, profetizando nas palavras para Abraão, e continua como algo que cresce, até que depois, na época certa, como premeditado, Cristo vem, cumprindo todas as profecias antigas. Pense em Deus, como ele ajuda nós, rebeldes, pecadores, a ver a verdade. Deus, ele falou séculos antes de acontecer. Ele colocou na Bíblia todas as profecias. E eu mandarei um Salvador, como se Deus dissesse. E aí, eu estabelecerei as igrejas. E aí, a mensagem será espalhada e as pessoas poderão provar o meu poder, a minha bondade, a ternura de Deus, o amor de Deus. Como podemos nós ser cínicos? Como podemos nós ser vagos? Deus não só diz, ele nos ajuda a crer em tantas maneiras diferentes. Ainda assim, aqui estou, escolhendo ser vago. Deus não é vago. Ele fez de tudo para nos mostrar. E nós recompensamos ele dessa maneira, com a nossa vagueza. Ah, queridos amigos, não. Crer em Deus firme, crer na encarnação de Cristo, a morte de Cristo na cruz, a ressurreição de Cristo, mostrando que ele sucedeu em expiar pelos pecados e que ele é o príncipe da vida. E quando começamos a ler essas coisas, crendo, nós somos humilhados, humildes. Deus muda nosso coração e aí vamos a Cristo. E aí somos mudados. Uma crença firme capacita que nascemos de novo. Nos liberta de ser escravos ou presos da descrença, nos muda, nos renova, nos relaciona a Cristo para que possamos dizer, eu conheço Ele, eu pertenço a Ele, Ele pertence a mim, e Ele me abençoa, e Ele se prova a mim, e Ele me enche de propósito, amor, certeza, e Ele me mantém, e Ele me adota, para ser o filho, a filha de Deus e um cidadão do eterno reino do céu. É tudo tão claro na Escritura, é tudo tão firme que eu devo crer e me arrepender dos meus pecados, entregar a minha vida para Ele. Uma crença clara. É isso. Mais uma crença vaga ofende a Deus. Queridos amigos, você fez esse erro de pensar que é nobre ser vago, que é ter uma mente aberta, que é bom, que é inofensivo ser vago. E todas essas coisas, quando em fato, é um insulto a Deus, é ofensivo a Deus, é tolesa para nós mesmos. Eu vou perder minha salvação em ser assim. Eu vou jogar fora minha alma. Não seja vago. Não deixe que isso continue em você, a vagueza nessas coisas. Diga a Deus, liberte-me dessa vagueza. Liberte-me dessa cegueira. Liberte-me dessa criancice. Liberte-me dessa tolesa de ser assim. Liberte-me da ignorância. Tudo que vai com a vagueza. Mostre-me Cristo. Mostre-me o amor, o grande amor do meu Criador, que venho em Cristo para sofrer e morrer, para tirar a minha punição. Mostre-me meu Salvador. Deixe-me provar do seu amor e do seu poder de converter. Eu vou me arrepender dos meus pecados e das minhas descrenças e entregar a minha vida completamente para Ele. Queridos amigos, a crença firme, acredita na mensagem do Evangelho, vê essas realidades e busca Cristo, deseja ser salvo por Ele, honrá-lo, se relacionar com Ele. Essa é a nossa necessidade. É tudo que eu gostaria de dizer essa noite. Você deve banir a vagueza. Quando você for para casa, talvez seja que de repente você esquenta a água, você está pronto para preparar algo, talvez para comer. Imediatamente, aquele sentimento de vagueza espiritual retorna. Reconheça-os por o que eles são. Você não pode ser vago. Deus está aqui. Diga, Cristo é o Salvador. Eu necessito Ele. A minha vagueza é descrença. Vai insultá-lo. Eu não posso descansar enquanto eu tê-lo. Enquanto eu encontrá-lo. Eu quero ter certeza. Eu preciso de uma fé certa. De uma conversão certa. De uma caminhada certa com Deus. Ore, amigos. Busque. E através de arrependimento e acreditar com todo o coração, Ele dará a ti. E quando você tiver, você nunca mais será vago. Queridos amigos, em um momento vamos concluir e vamos cantar um hino que, com esse hino, com essas palavras, que é, esse hino é, quando eu busco a cruz maravilhosa de Cristo. Foi com esse hino que eu fui salvo, mais ou menos há 60 anos atrás. Então, me traz muita lembrança. Oremos juntos, querido Deus, ajude-nos, Senhor, que ninguém nessa congregação, essa noite, pereça, Senhor, pela maldição da vagueza, da descrença, nos detalhes preciosos de Deus e da salvação. Senhor, toque nossos corações. Humilhe-nos, nos faça humilde para Cristo, nos leve para Cristo, o único Salvador. Oramos em seu nome, por amor a Ele. Amém.